É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Mariana Basso, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema machismo e violência contra a mulher. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Mariana.
Bom dia.
Doutora Mariana, a senhora poderia começar explicando para os nossos ouvintes sobre o evento Aspectos Práticos do Enfrentamento à Violência de Gênero, as causas e origens da violência contra a mulher, que será realizado pelo Ministério Público?
Então, esse evento, ele busca uma sensibilização, primeiramente interna, né, do próprio Ministério Público, mas ele é aberto ao público em geral, para nós discutirmos algo além daquela perspectiva judicial da violência de gênero, que se manifesta mais especificamente na violência doméstica e familiar, né, regida ali pela Lei Maria da Penha. E essa discussão é extremamente importante porque a violência de gênero ainda é um conceito não muito assimilado, não muito discutido. E é muito claro que a violência de gênero é uma das causas das mortes das mulheres, dos altos índices de violência contra a mulher. Então, essa é a relevância da gente discutir, de uma perspectiva não até puramente jurídica, né, a violência contra a mulher.
E, doutora, mas o que a senhora destacaria como os principais objetivos desse evento?
Como esse evento vai trazer uma profissional da área da sociologia, nós vamos tratar de padrões de masculinidade, que é um outro conceito ainda não muito assimilado também. E esses padrões de masculinidade como forma de fomento da violência contra a mulher. Então, basicamente, o objetivo é trazer a relação entre esse machismo, né, que cotidianamente se fala machismo, né, e a violência contra a mulher, para que se traga essa relação de uma maneira mais clara, mais traduzida, e haja uma relação direta com os índices de violência contra a mulher. Se explicite isso. Porque, às vezes, quando a gente fala do fenômeno do machismo, algumas pessoas não conseguem relacionar pequenos atos de machismo ou símbolos machistas às mortes de mulheres, à violência contra a mulher, principalmente à violência contra a mulher no âmbito da violência doméstica familiar, né, dentro do seu próprio lar. Então, o principal objetivo é esse, traduzir machismo e traduzir relação de machismo com violência contra a mulher.
E, doutora, a senhora poderia passar também algumas informações desse evento para os nossos ouvintes, como o dia, o horário, o local, quais são as parcerias?
Então, esse evento ele tem o mesmo título de um evento que nós realizamos ano passado para tratar dos grupos de reflexão dos homens agressores, que são aspectos práticos do enfrentamento à violência de gênero. A gente traz sempre essa introdução, porque não adianta se tratar da violência de gênero de maneira que não reflita na prática. Nós, ali do Ministério Público e também os membros do Poder Judiciário, pretendem que haja uma real diminuição da violência. Então, não é uma discussão que não pode chegar a um resultado prático. Então, a gente já traz a introdução sempre aspectos práticos do enfrentamento à violência de gênero. No ano passado, né, se focou nos grupos de reflexão do homem agressor e esse ano é causas e origens da violência contra a mulher. O evento vai ser realizado no auditório da sede do Ministério Público do Paraná, que fica na Rua Marechal Hermes, 751, no Centro Cívico, e terá uma carga horária de 4 horas, né, com certificado, para público interno e externo. O dia, então, é dia 16 de março de 2015, com início às 8h30 da manhã, e é uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com a Associação do Ministério Público, Associação Paranaense do MP, a PMP, a Associação dos Magistrados foi nosso parceiro também no último evento, com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, a SEJU, com a Itaipu Binacional, com a Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero, a CEVIGE, da Ordem dos Advogados do Brasil, né, Seção Paraná, e com a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Até traduzindo, essa parceria ela se relaciona muito a uma parte do evento que vai ser uma entrega de premiação por conta de um concurso, né, que foi realizado pelo Ministério Público como quem promoveu, mas os parceiros todos estiveram sempre articulados para a promoção desse evento, pois os inscritos poderiam ser de quaisquer dessas instituições.
Uhum.
E era um concurso de frases, justamente sobre machismo e violência contra a mulher. Então, antes do evento, a gente já colocou os integrantes dessas instituições para pensar sobre o tema, né?
Uhum.
O concurso, ele mexe muito, porque a pessoa, visando a premiação de início, né, adentra aí um tema que ela nunca parou para refletir.
Uhum.
E tivemos 276 inscrições, né? Com representações de todas essas instituições que eu coloquei antes, da Ordem dos Advogados, da SEJU, da Defensoria, do TJ e do Ministério Público. Então, essa parceria tem muito a ver com esse concurso que, no dia do evento, vai ter a sua premiação realizada.
Uhum. Então, doutora, quem é o principal público-alvo desse evento? E ainda há como se inscrever para o evento? E como funciona para se inscrever?
Tá. O público-alvo, ele surge como aquilo que eu falei anteriormente, que é a sensibilização interna do Ministério Público. Então, nós esperamos que o Ministério Público realize uma discussão interna sobre esse tema, porque isso vai refletir em cada uma das promotorias do Estado que tratam de violência contra a mulher. Não só no aspecto da violência contra a mulher familiar, né? E da violência doméstica em si, mas também os casos de estupro, assédio sexual, todas essas violências de gênero, elas têm uma relação direta com o tema que nós vamos tratar. E os operadores do direito também são pessoas que vão aproveitar muito o conteúdo do evento. Os movimentos sociais, eles trazem uma contribuição enorme para o evento, porque trazem as demandas que estão aí fora, né, das instituições formais. E esse diálogo é extremamente importante, porque toda hora tem que estar tendo uma dupla mão, né, nesse diálogo. Tem que ser o que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e as outras instituições fazem, mas também os movimentos têm que poder trazer suas demandas.
Uhum.
Tem que ser ouvidos. Então, as intervenções dos integrantes dos movimentos são muito importantes nesse evento. Estudantes universitários das mais diversas áreas vão acabar aproveitando a combinação de matérias jurídicas e não jurídicas, né? Que esses diálogos sempre são muito ricos, né? Para todos os profissionais, servidores públicos, profissionais das áreas que vão ser tratadas, que é sociologia, psicologia e serviço social. E se hoje alguém entrar na página principal do MP, está como primeira notícia e ali já tem um link para inscrição.
Uhum.
Nós já estamos com bastante inscrição formalizada, mais de 200 inscrições. Então, é interessante que quem está interessado em participar, né, acelere o passo e faça sua inscrição no site.
As vagas são limitadas, doutora?
As vagas não são limitadas, mas o espaço físico destinado a isso é limitado.
Uhum.
Né? Existe a possibilidade que não seja presencial, mas só para alguns órgãos. Então, se a pessoa não faz parte do Ministério Público, por exemplo, ela precisa garantir sua inscrição para ter um lugar ali na plateia.
Uhum.
É nesse sentido.
Doutora, a senhora poderia falar um pouco também sobre a programação do evento e quem vão ser os palestrantes?
Uhum. Então, a programação do evento, ela inicia com uma mesa, né, composta pelos representantes maiores de todas essas instituições parceiras e do Ministério Público. E, em seguida, nós teríamos a principal palestra, que tem como título Machismo e Violência de Gênero, Relação entre os Atuais Padrões de Masculinidades e a Violência contra a Mulher. Quem vai proferir essa palestra é uma profissional extremamente qualificada, é a professora doutora Maria Cecília de Souza Minaio.
Uhum.
Desde 1979, ela já tem graduação em Ciências Sociais por uma universidade de Nova York, a City University of New York, e ela já tinha a graduação em Sociologia pela Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, ela pula, né, para uma outra área, que é a Antropologia Social, fazendo seu mestrado, mais uma vez, na Federal do Rio de Janeiro. E ela fez doutorado em Saúde Pública. Então, veja as três áreas que ela adentrou, né? Então, desde 1989, já faz um bom tempo, ela é doutora em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Desde então, ela é vinculada à Fundação Oswaldo Cruz. E desde 1997, ela é editora científica da revista Ciência e Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E já está como pesquisadora titular dessa fundação, né? Que é uma fundação extremamente respeitável. E ela é membro do conselho editorial de 13 revistas científicas. Dentre essas 13, 4 estrangeiras, né? Então, é uma pessoa que eu posso dizer que passou a vida, né? Estudando diversos âmbitos do conhecimento para fazer a conexão entre o machismo, né, a violência de gênero. E, basicamente, o que ela vai trazer para nós é a relação entre padrões de masculinidade e índices concretos da saúde pública de violência.
Uhum.
Então, ela vai mostrar, de maneira bem científica, bem objetiva, que comportamentos, simbologias do machismo levam a índices altos de violência, de criminalidade. Ela, inclusive, realizou vários trabalhos com secretarias de segurança pública. Então, ela consegue promover alguma coisa que permite a prevenção da violência.
Uhum.
E ela consegue mostrar de maneira racional, né? Porque às vezes se fala que essa discussão ela é muito fora da nossa realidade, da nossa realidade concreta, que é acadêmica, meramente acadêmica. E o operador do direito ele é muito pragmático, né? Ele quer ver o resultado de uma discussão dessa. E ela traz a prevenção de uma maneira comprovado, vamos dizer assim. Ela vai trazer dados que comprovam que a prevenção por meio da discussão do machismo funciona para que se diminua um processo, se diminuam ocorrências, enfim, né? E mortes, né? Levando ao pé da cadeia ali, né?
Doutora Mariana, e mudando agora um pouquinho o foco da nossa conversa, a senhora poderia falar um pouco sobre os projetos e sobre como funciona o Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público?
O núcleo, ele não é uma promotoria, ele é um órgão da administração vinculado a um centro de apoio, de apoio às promotorias do Estado inteiro que trabalham com direitos humanos. E no caso do NUPIG, que é da Igualdade de Gênero, nós ainda ampliamos para trazer também algum apoio às promotorias que trabalham com violências contra a mulher. Violências principalmente no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, nós temos uma atuação dentro do Centro de Apoio desde 2010, recebendo reclamações, fazendo uma aproximação com a rede de serviços mais de âmbito estadual, porque as promotorias elas se relacionam muito com os serviços do âmbito do município, da comarca. E o NUPIG faz esse recorte com o Estado, né? Então, participa de conselho estadual, tem um relacionamento mais com as secretarias de Estado, né? Apesar de não ter o poder de execução, que a gente chama. A gente traz a orientação, né, e o destaque do tema para as promotorias de execução. E em junho de 2012 foi criado e regulamentado, né, o núcleo, hoje com uma nova ainda perspectiva de uma resolução de 2014. Ele atua em toda e qualquer temática da violência de gênero e também na promoção da própria igualdade, né, da mulher e homem, implementação de políticas públicas, da temática, fiscalização de órgãos no âmbito estadual, traz todo o apoio e toda a orientação possível às promotorias de justiça, realiza a representação do Ministério Público em eventos, né, em atividades externas nessa área. Então, é um recorte que eu sempre pontuo como muito importante que uma instituição faça um recorte nessa área. Porque essa área ela engloba vários assuntos que nem sempre estão englobados numa vara, né, judicial ou numa promotoria de justiça. E aí esse tema não fica destacado da maneira que tem que ficar destacado. Então, o recorte ele é um passo muito importante numa instituição para que se dê atenção à igualdade de gênero.
Uhum. E, doutora, voltando agora um pouco sobre o tema do evento, como a senhora acredita que o machismo influencia na violência contra a mulher?
É, de uma maneira quase que ignorada, né, pelo senso comum, porque às vezes a gente escuta, é bem comum, inclusive, escutar que o machismo não existe, que hoje a mulher e o homem são vistos de maneira igualitária, que isso é uma discussão superada, né? Superada já naquela época, por exemplo, que a mulher não tinha direito a voto e daí ela obteve direito a voto, agora ela consegue almejar um cargo e consegue obter esse cargo. Então, muitos entendem como superada essa questão. Só que os dados objetivos não demonstram dessa forma. A maioria das instituições traz o homem ainda como representante, os salários das mulheres ainda é inferior ao dos homens, no mesmo patamar, na mesma carreira. Entre outras sutilezas que eu posso dizer, entre outras coisas que ficam invisibilizadas, uhum. mas estão no nosso dia a dia, né? E o que é isso, então, né? São os padrões de masculinidade que serão aprofundados pela professora Minaio. Mas, basicamente, a cultura que se fomenta desde sempre é que o homem, ele exerce a violência, ele exerce o domínio, às vezes até sobre corpo e ideia da mulher, como se isso fosse natural. Então, todos entendem que é natural o domínio e, principalmente, o domínio por meio de atos violentos. Uhum. O ato violento, ele se relaciona muito à masculinidade. Então, ele já vem sendo usado, né? A violência já vem sendo usada há muito tempo para garantir a supremacia masculina. E eu entendo, assim, que o homem que promove essa violência, o homem que realiza a violência, por estar inserido num contexto cultural, às vezes ele até não percebe que aquilo está errado. O réu de um processo desse, ele é diferente dos outros réus, né? Antes uhum. de atuar no núcleo de promoção de igualdade de gênero, mesmo antes da Lei Maria da Penha, alguns anos antes, eu trabalhava com violência de gênero, né? No âmbito da violência doméstica familiar, principalmente. E, posteriormente, também trabalhei em processos judiciais, ouvi muitos réus e eles têm uma tendência a dizer que fizeram, que realizaram a violência, mas que tinha uma razão. Sempre tinha um motivo, aquilo não estava exatamente errado, porque ele entendia uhum. que a ação da mulher merecia esse resultado de uma maneira natural. Então, o machismo influencia na violência contra a mulher até porque o próprio homem ignora que ele está inserido nesse contexto, né?
Uhum. E, doutora, quais ações práticas podem ser tomadas para o enfrentamento da violência de gênero?
A violência de gênero, primeiro, precisa ser reconhecida. Uhum. Ela precisa ser encontrada como um conceito mais comum, né? As pessoas precisam saber o que é, estudar sobre isso, conhecer mais sobre isso, uma entrevista como essa, um evento como esse, acaba sempre levando para um público maior a conceituação, né? E assim também todas as instituições poderiam reconhecer a violência de gênero como um tema importante, e isso começaria já na educação de filhos, por exemplo.
Uhum.
Pode se tratar da violência de gênero e do combate, né, essa predominância do machismo, desde a época que se fala com crianças sobre o lugar de mulher, o lugar de homem na sociedade, aquela história de que o menino tem que ser forte, tem que ser macho, tem que se impor, né, mesmo que seja de uma maneira violenta, e a mulher tem que se proteger, tem que ser protegida, tem que se manter frágil, inerte. É uma educação que já vai sendo passada desde o início, né? Então, eu acho que uma das ações práticas tem a ver com educação. Outra das ações práticas é essa conscientização, né, de quem trabalha com isso no dia a dia, promotores, juízes, operadores do direito, policiais, sensibilização dos órgãos ali do primeiro atendimento à mulher, porque a mulher chega para ser atendida e ela já é a culpada do crime, né? Ela já é vista como a causadora do que ela sofreu. Então, não se pode culpar, é realmente um fenômeno cultural, onde todos estão inseridos. Todos uhum. nós temos resquícios desse fenômeno. E o primeiro atendimento, né, nos órgãos de saúde também, ele precisa ser mais sensibilizado para que as mulheres não padeçam do pior dos males, que elas não falarem o que estão passando, né? Um dos maiores problemas da violência de gênero é o segredo, é o silêncio e é a vergonha. E assim, elas chegam numa promotoria, por exemplo, as mulheres, e elas entendem que aquilo também é culpa delas. Então, essa conscientização, ela também pode servir para que as próprias vítimas se compreendam vítimas. E existem vários mitos. As mulheres, às vezes, aparecem na promotoria dizendo que elas demoraram para denunciar, já apanharam várias vezes, mas elas têm medo de perder a casa, têm vergonha das vizinhas. Então, ela é uma violência que não é bem aceita para ser denunciada, né? Então, talvez a ação prática mais importante é o encorajamento e a conscientização de que esse encorajamento é algo importante. Porque também existe, às vezes, uma ideia de que a violência de gênero ela é pouco importante perto de outras violências. Os homicídios de outras pessoas, né? Porque mulheres morrem também, o tráfico de drogas. E não é isso que deve ser priorizado, porque a violência de gênero ela envolve a violência na família. Então, além das mulheres mortas, e o índice é grande, o Paraná já foi considerado o sétimo, né, do Brasil. Então, é um índice grande de morte de mulheres causadas por esse tipo de comportamento machista. E também, dentro do espaço da casa, as crianças ficam com problemas advindos dessa relação conturbada, né? Então, a violência de gênero ela merece um destaque maior. Uma ação prática é trazer esse destaque para a violência de gênero.
Estamos falando ao vivo com a promotora Mariana Basso, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema machismo e violência contra a mulher. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e falando um pouco agora sobre políticas públicas, quais as ações do poder público são necessárias no combate a essa violência e na mudança desse quadro?
A Lei Maria da Penha, ela trouxe várias diretrizes, né? Para o Estado, para a União, para os municípios. Então, pensando em política pública, basicamente seria cumprir o que está na parte constitucional dessa lei. Porque essa lei tem dois aspectos, eu gosto sempre de enfatizar. Um aspecto que é as disposições sobre direitos constitucionais, direitos humanos, e a outra faceta dela, que é uma lei de procedimento criminal, que traz novas regras para procedimentos que envolvem crimes da violência doméstica e familiar. Nessa primeira perspectiva, então, dos direitos humanos, direitos constitucionais, existem artigos ali que determinam a criação de casas-abrigo, para as mulheres poderem se reconstituir, né, depois de serem agredidas e terem os seus lares destruídos por conta da violência doméstica e familiar, elas podem ir para uma casa-abrigo, existem os programas para incluí-las no mercado de trabalho, existem os grupos para homens refletirem sobre o machismo e a violência doméstica, são os grupos reflexivos, uma diretriz muito rara de ser cumprida por quaisquer dos poderes, e até esse foi o objetivo nosso do evento do ano passado, foi estimular, né, as promotorias e também os juízes que trabalham na área e também, né, convidar o poder público a verificar que é obrigação, né, de prefeituras, do Estado, principalmente, a criação desses grupos de reflexão, que nós chamamos, que acaba colocando o réu da ação numa obrigatoriedade de frequência, né, de um grupo que traga para ele subsídios, né, traga para ele conhecimento para que ele desista das práticas de violência doméstica e familiar. E parece irreal, né? Parece uma coisa que não traz nenhum efeito prático. Mas para nós trazermos essa temática ano passado, nós levantamos pesquisas de que quem frequenta esse grupo não reincide. O máximo de reincidência nesses grupos é 10%, o máximo. E o comum é 2%. Em várias iniciativas tiveram 0% de reincidência. Então, isso significa uma diminuição enorme de novas práticas. Porque o réu Maria da Penha, ele tende a a fazer várias vezes a mesma coisa, né? Ele tem aquela lista de antecedentes que só estão com a Lei Maria da Penha como anexo aos crimes que ele praticou. Uhum. É difícil que ele tenha outro passado criminoso. Então, esse ciclo da violência, ele é interrompido com os grupos de reflexão. Uhum. A pessoa nitidamente para de praticar a violência e muitas mortes são evitadas e muitos lares são preservados, né? Eu gosto de pontuar, frisar, né, a questão do grupo de reflexão, porque é uma das iniciativas com mais resultado prático. Uhum. E é política pública pura. Uma estrutura barata, uma coisa fácil de fazer, né? Tem que ser vinculada ao juiz, ao promotor, porque traz a obrigatoriedade do réu, né, no processo, frequentar, mas o grupo tem que ser implementado pelo Poder Executivo, né?
Uhum.
Então, essa é uma política muito importante. Uma outra política, só para concluir, é poder incluir nos currículos, nas discussões escolares, né, o tema do machismo e da violência de gênero.
Uhum. E, doutora, quais mudanças culturais são necessárias para prevenir também a violência de gênero?
É isso que eu coloquei desde o início, né? A cultura nossa, a sua, a minha, é uma cultura machista. Então, é aquela divisão entre o homem ser forte, não chorar, ter que impor a sua vontade, doa quem doer, né?
Uhum.
E a menina ter que ser delicada, quase submissa, né? Ela precisa ter a posição de resignação, muito mais do que o homem, né? O homem, ele luta, nem que ele tenha que lutar pela família toda e ele ainda deve mandar na sua mulher. É comum as pessoas ainda acharem que quando uma mulher se relaciona com um homem, né, casa, ela realmente deve uma submissão, ela deve ao homem explicações sobre a sua vida, sobre seu corpo, sobre suas atividades.
Uhum.
Então, é uma cultura que com as políticas públicas, com as discussões acadêmicas, com todas essas iniciativas que trouxerem aí, né, de uma obscuridade, trouxerem e clareiem essa temática da violência de gênero, todas essas iniciativas podem começar a alterar vagarosamente a cultura que hoje está, uhum, impregnada em todos nós, né?
E, doutora, a mulher é respaldada pela justiça em questões mais subjetivas de violência, como, por exemplo, quando ela se sente violentada por um comentário desrespeitoso nas ruas ou mesmo em seu ambiente de trabalho?
Então, essa normativa, ela se define, às vezes, pela importunação ofensiva ao pudor, que é o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que é aquela... Até tem a ver com a campanha Busão Sem Abuso, aqui da Prefeitura, uhum, de Curitiba, que é essa importunação em público, lasciva, se desrespeito, que, aliás, é outra expressão muito comum do machismo. Isso é encarado como extremamente natural, um homem poder desrespeitar em público uma mulher. Aquilo é um fenômeno que todos nós aceitamos como se fosse natural. Faz parte da cultura. E não, na verdade, está legislado ali que isso é crime. Tanto que a campanha do Busão Sem Abuso foi só mostrar, uhum, para a mulher que ela tinha direitos na legislação penal com relação também a essa provocaçãozinha, né?
Uhum.
E o trabalho também, né? No trabalho é muito comum a mulher sofrer o assédio. Também é crime. É outro crime relacionado ao juizado especial. As penas são baixas, mas elas existem. Então, uhum, pode haver a levada do agressor para uma delegacia, né? Ele vai ter um termo circunstanciado para ser realizado. Não vai ser preso exatamente em flagrante, mas ele vai ter uma noção de que ele cometeu o crime, né? Ele vai ser levado à delegacia. Não é algo que é atípico, não, uhum, não é uma conduta sem resposta da justiça. E existem daí as possibilidades dentro da justiça trabalhista de se tratar, por exemplo, uma indenização por alguma discriminação no trabalho.
Uhum.
Mas, verdadeiramente, instituições são machistas, o nosso dia a dia é machista e nem, não é para todas as coisas que existe um resultado jurídico, uhum, não.
E, doutora, para finalizarmos, a discussão da violência de gênero, a senhora considera que essa discussão evoluiu no Brasil? E qual é o cenário atual do nosso país em relação às leis que auxiliam a mulher a não aceitar esse tipo de violência?
A promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, foi o grande salto, né, qualitativo, uhum, nessa área. E ela trouxe, como eu coloquei antes, um aspecto dos direitos humanos de mulheres a serem preservados por políticas públicas que incentivam justamente a discussão sobre a violência de gênero. Tanto lá a discussão com o próprio homem agressor, como a discussão nas escolas, como a discussão com a própria mulher, né? Que é a vítima. Então, ela é uma grande vitória, trouxe uma visibilidade à temática muito grande. Agora, ontem, inclusive, houve a aprovação do projeto de lei 8.305, de 2014, que inclui o feminicídio como uma qualificadora do tipo penal de homicídio. Agora está para sanção do presidente, mas existe agora um aumento de pena para morte de mulher pela questão do machismo. Quer dizer, a violência de gênero está sendo apenada de maneira mais severa.
Uhum.
É a morte de mulher por ela ser mulher. São os elementos de violência de gênero no homicídio que trouxeram um aumento na pena. Então, se mostra, né, que a legislação está avançando bastante nessa área.
Uhum.
E talvez exista uma diminuição muito grande da violência de gênero por conta dessas novas leis. É o que todos nós esperamos, né?
Doutora Mariana, muito obrigada pela presença e participação da senhora aqui conosco e até uma próxima vez.
Obrigada a vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!